Senhoras deputadas, senhora coordenadora da Comissão da Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, doutora Fátima Messias e senhora presidente da Comissão de Mulheres da UGT, professora Lina Lopes e, agora não sei, Soraya Duarte, certo? Eu quero agradecer, antes de mais, a vossa disponibilidade para estarem connosco hoje aqui. Não temos muito tempo, porque a gestão das nossas agendas nem sempre é fácil. Dispomos de uma hora e então iríamos começar por vos ouvir. Dávamos a palavra, começamos pela ordem que está na nossa agenda de trabalhos, pela CGTPIN. Aí 10 minutos, sem que seja muito rigoroso, mas também vos pedia para não fugirmos muito a este timing, sem prejuízo das questões essenciais que têm para nos apresentar, e depois passaria então a palavra ao GT. Faz favor, doutora Fátima Messias.
Obrigada, doutora Elsa Paes. Só fazer uma pequena nota introdutória. Seria bom sabermos também, porque nos facilita a exposição em tão pouco tempo, o tema em si é muito vasto. Esta audição resulta de necessidades concretas, seria bom fazer também, propunha da vossa parte, este enquadramento. E sobre a temática em si, é uma auscultação apenas da parte da Assembleia às centrais sindicais ou não, também a outras entidades, até para termos uma ideia mais geral de que em pouco tempo contributos podemos dar mais precisos.
Muito bem, esta, como foi dito na convocatória, o tema é a igualdade em tempos de crise e, portanto, as questões essenciais são justamente estas. Que desafios ou que questões é que se colocam à promoção da igualdade em contextos como estes de crise económica e financeira, e no quadro desta temática, obviamente, que elegerão as questões que considerarem mais centrais e essenciais. No âmbito desta temática, temos efetivamente ouvido e temáticas parecidas, nomeadamente financiamento das ONGs. Ainda agora fizemos uma audição às ONGs e, portanto, é esta uma das preocupações desta subcomissão da igualdade.
Muito bem, então deixamos uma proposta inicial para arranjarmos tempo.
Nós recebemos ontem um pedido de audiência da CGDPIN e já tivemos a oportunidade de vos responder, dando conta que iríamos, no quadro da nossa agenda e assim que oportuno, fazer o agendamento dessa audiência.
Muito bem. A igualdade, podemos dizer muito em síntese, uma vez que o tempo é limitado, que a igualdade de género em tempo de crise está, como outros direitos fundamentais, em retrocesso. Pelos últimos dados que depois podemos e devemos de fazer-vos chegar estes números, pelos últimos dados que recolhemos, que são, no fim de contas, confirmados pela realidade do dia-a-dia, até agora por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, neste ano em que também comemoramos os 40 anos do 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade, vimos que muitas das conquistas e avanços que temos, que temos consolidados na Constituição, não estão ainda consolidados na vida do trabalho e na sociedade e estão em retrocesso. A situação no que diz respeito mais diretamente ao mundo laboral, porque a igualdade não se limita ao mundo laboral, como é óbvio, mas para nós é o olhar fundamental. O que é que nós temos em termos gerais? Uma redução da população ativa, estes números depois deixá-los em papel, porque admito que seja muito, muito fastidioso estar a tomar nota de tudo. A população ativa feminina está a diminuir desde 2011. Desde 2008 foram destruídos quase 700 mil postos de trabalho, 38% eram postos de trabalho de mulheres, 257 mil. O nível da precariedade, que está entre a causa, uma das causas, se não a principal, do aumento do desemprego, tem vindo a manter-se elevadíssimo, e também no caso das mulheres trabalhadoras. A precariedade nas mulheres mais novas chega a atingir mais de 60% para as mulheres com menos de 25 anos e 33% para as mulheres entre os 25 e os 40. Houve ligeiro aumento do trabalho a tempo parcial. O trabalho a tempo parcial surge não como uma escolha, mas como o que resta entre o desemprego e a inatividade. Portanto, houve também um pequeno aumento da parte das mulheres, que também significa salários bastante reduzidos. Os horários de trabalho que é provavelmente uma das facetas mais importantes hoje em dia, quer nas trabalhadoras do setor privado, quer da administração pública. Têm vindo a ser sucessivamente desregulados em termos da legislação e há, pelo menos no levantamento estatístico, 19% de mulheres a trabalharem 41 horas semanais. Estas 41 horas habitualmente significam trabalho extraordinário regular, porque o máximo, sabemos que são 40, como é óbvio, mas há uma percentagem já muito elevada. São 19% das trabalhadoras a laborar habitualmente, e depois os dados no fim refiro. Outra questão também muito importante e que arrasa praticamente com possibilidades de conciliação tem a ver com o facto de apenas 46% das mulheres é que não trabalham por turnos ao serão, ao fim de semana, sábados, domingos e feriados. A maioria já trabalha. Portanto, aqui podemos ver como estamos de conciliação também. Sabemos que o desemprego das mulheres está em crescimento desde 2009. O grande salto deu-se de 2011 para 2012. Mais uma vez, entre as mulheres mais jovens, o desemprego atinge taxas próximo dos 40% das menores de 25 anos, 20,2% na faixa etária dos 25 aos 34, se não contarmos com as inativas desencorajadas, etc, etc, senão a taxa em 2013 daria uma média de 27,6% de facto de desemprego real. E se não contarmos também com mulheres inscritas em ações de formação, contratos de emprego e inserção, etc. Portanto, a situação é de facto muito, muito grave para todos os trabalhadores, para as mulheres em particular. E outro dado também muito preocupante é o desemprego de longa duração, que tem vindo a aumentar desde 2009. O peso é de tal forma, do desemprego de longa duração, não só das mulheres, também dos homens. São estimadas 259 mil mulheres no desemprego de longa duração, tendo presente a taxa de desemprego oficial, mas o desemprego de longa duração disparou desta forma, 49,2% em 2008 para 61,4% em 2013. O salto foi de 2012 para 2013. Portanto, todas as políticas em curso estão, de facto, a agravar a vida e todos os referenciais estatísticos não conseguem esconder. Estes números seriam piores, a gente sabe, se não tivéssemos aqui ou se contássemos com fenómenos como a imigração e a inatividade que acabei de referir. E não havendo, ao que nos parece, estatísticas ainda sobre a imigração de 2013, a imigração, portanto, para o exterior, mas os dados apontam que as mulheres, no ano passado, as mulheres entre os 15 e os 64 anos diminuíram 29 mil. Como já há dados anteriores de saídas de mulheres com filhos, inclusive, famílias inteiras, que pensamos que também o fenómeno da imigração está a afetar um número muito significativo. Desigualdade salarial nos salários ronda aos 18%, acho que o nosso Dia Nacional da Igualdade em Portugal, nacional, em Portugal, claro, será 6 de março, os tais 65 dias que ainda faltam para a igualdade salarial. Nos ganhos, o aumento ainda, a taxa é superior. E as desigualdades salariais, seja no salário bruto, seja nos ganhos, que incorpora tudo, em setores de atividade, e esses dados são disponíveis, as senhoras deputadas têm com certeza tanto ou mais que nós, ainda são superiores em alguns setores de atividade, na ordem dos 30% e outros. A desigualdade salarial aumenta quanto mais sobe o nível de qualificação, os quadros superiores a diferença ainda é maior, e temos aqui uma espiral de pobreza e empobrecimento agravada. Salários baixos, salário mínimo nacional afeta também um maior número de mulheres do que de homens, salário esse que ainda não foi aumentado e que urge a subida do salário mínimo para os 515 euros, a proposta que a CGTP tem e mantém. Basta ter em conta que se fosse atualizado desde abril de 74, quando foi implementado, já estaria muito aquém deste valor sequer que está a ser reivindicado. E se aproximaria já dos, na ordem dos 584 ou 587 euros. Salários baixos, pensões baixas, proteção social fragilizada também, com problemas acrescidos de habitação, saúde, nós temos aqui uma espiral de pobreza traçada não para uma geração de mulheres, para as que estão aqui nesta sala de várias idades, mas para toda uma geração e famílias inteiras. A idade média do nascimento por cada filho, já sabemos, tem vindo cada vez a chegar mais tarde. Em 2012, 29 anos e meio. E há aqui um dado curioso. Nós estamos a fazer um trabalho de recolha na CGTP e temos dados estatísticos do número de partos em 1960. Ora, em 1960 registaram-se 219 mil partos, um número até 219 mil e qualquer coisa. Em 1960, em 2013, o número de nascimentos foi inferior a 83 mil. Portanto, a situação, esta é outro sinal de alarme muito grande. Isto é do inquérito aos ganhos, é o levantamento do inquérito aos ganhos e duração do trabalho do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, que já estão disponibilizados referentes a abril de 2013, do INE e dos quadros de pessoal 2012, com algum tratamento que fizemos na Central. Igualdade de género, profundo retrocesso. As políticas que têm vindo a ser seguidas nos últimos anos estão a agravar todas as estatísticas. Mas mais do que as estatísticas, que foi só mais do que eu falei, estão a agravar dramaticamente a vida de milhares e milhares de mulheres de todas as idades, novas, menos novas, todas. Gerações inteiras, filhas, mães, avós. E crianças. Não falo aqui das limitações ao exercício da maternidade e paternidade nos locais de trabalho, do problema de ainda termos prémios, entre aspas, que penalizam o exercício destes direitos e tudo o resto que 10 minutos não chegará, mas cá estamos disponíveis para uma próxima troca de impressões.
Muito obrigada pela apresentação. Passava então a palavra à doutora Lina Lopes.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da UGT e em nome da Comissão de Mulheres da UGT o convite da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e à Presidente da Comissão de Igualdade, Dra. Elsa Paes, para esta audição com o tema Igualdade de Género em tempos de crise, consideramos de maior importância. Parece-me importante, em primeiro lugar, sublinhar que ao discutir este assunto com esta Comissão já enferma ela própria de falta de igualdade de género. Dos 13 membros que a constituem, esta Comissão 10 são mulheres e 3 são homens. Parece-nos que enquanto a questão de igualdade não for tratada como uma questão de homens e mulheres, mas sim apenas como um problema de mulheres, não conseguiremos apropriar-nos desta noção tão importante como a igualdade de oportunidades para mulheres e homens. Mas gostaria de falar em dados, não vou falar em dados porque de emprego, a colega já apresentou, temos os dados, eu queria mais falar sobre outras questões. Razões de indicadores nacionais sobre o desemprego afetaram mais as mulheres do que os homens, a disparidade salarial, a precariedade laboral, a dificuldade de conciliação entre trabalho, família e vida privada e o aumento da violência sobre a mulher leva-nos a concluir que é fundamental e urgente a tomada de medidas para desenvolver e implementar estratégias. Eu depois vou-lhe deixar isto. Isto não está muito bem escrito, fiz-lo ontem à noite, mas depois deixo e posso enviar. Pronto, vão ver que está, tem algumas coisas amarelo, que era mais para mim, mas queria-vos, depois deixo-vos isto, foi uma reflexão que se fez e que eu penso que é importante ficarem com estes dados. Estratégias que possam diminuir o impacto negativo que recai sobretudo nestes grupos mais vulneráveis. O compromisso dos sindicatos na luta contra a discriminação entre mulheres e homens requer uma forte vontade política, quer ao nível europeu, Estratégia 2020, quer nacional, planos nacionais que foram agora implementados, como sabem. São necessárias medidas concretas e objetivas e definir prioridades na persecução do objetivo igualdade de género em todas as dimensões da sociedade. A área de igualdade de género é paradigmática neste contexto, tanto ao nível de Estado, como das empresas, dos sindicatos e dos partidos. A Constituição da República estipula a promoção de igualdade entre homens e mulheres como uma das tarefas fundamentais do Estado e proíbe a discriminação de género. E nos últimos anos os governos têm legislado neste sentido e têm, em paralelo, vindo a registar a exiguidade dos processos alcançados. Assistimos ao fenómeno curioso das peças legislativas, que eu tenho aqui várias, produzidas pelo Executivo, determinarem o cumprimento de algo que foi legislado anteriormente. Cumprimento esse que, por sua vez, é da responsabilidade do próprio Executivo. Não pretendo com isto dizer que não existe vontade de colocar na agenda política o assunto da igualdade de género. A atual Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade tem sido incansável neste domínio. Contudo, a desigualdade de oportunidades cimentadas no tecido social exigem, para serem ultrapassadas, uma vontade política simultaneamente mais abrangente e mais dirigida. A UGT e os sindicatos que a compõem têm-se mantido vigilantes relativamente às discriminações e desigualdades de tratamento e oportunidades que persistem nos locais de trabalho, bem assim como a conciliação dos horários de trabalho com a vida familiar. Temos feito e vamos fazer várias ações de sensibilização. Concretamente, a Comissão Mulheres da UGT organizou um seminário no passado dia 13 de fevereiro, que eu trouxe aqui, pois posso fazer circular, com o tema Trabalho e Família no século XXI, tendo sido debatido os temas Aprender a Conciliar e Partilhar para Conciliar. A Comissão de Mulheres vai organizar em março, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, uma semana com diferentes atividades que se inicia no dia 6 de março, com um seminário sobre a igualdade salarial, onde estarão presentes entre outros, a CIT, a OIT, o nosso grupo de negociação coletiva, do OGT, etc., onde será abordado por mim, enquanto representante da Comissão de Mulheres do OGT, onde já foi também abordado por mim um workshop promovido pela Comissão Europeia em 24 de setembro de 2013. Eu já estive num outro workshop, também tenho os dados, sobre o tema Equality Payoff. Não sei se souberam que houve cá no Jamonet. No dia de 7 de março, em Setúbal, será feito um seminário onde serão debatidos também os temas da mulher e o mundo laboral, trabalhar para o sucesso, o papel da mulher no século XXI, conciliar para triunfar, numa organização conjunta com o GT Setúbal e com a Comissão de Mulheres. Também no dia 8 de março iremos a Castelo Branco para um outro tema sobre mulheres, carreira e família. Organização do GT Castelo Branco e da Comissão de Mulheres. No dia 10 vamos fazer uma ação de rua onde serão entregues folhetos sobre as comemorações do Dia da Mulher, chamando a atenção para as desigualdades entre homens e mulheres e os direitos das mulheres, que muitas das mulheres não sabem quais são os seus direitos. E é incrível quando nós falamos, até com mulheres com alguma formação, não sabem, acham que é tudo muito normal o que acontece na vida. No dia 12 de março, culminamos com uma ação na Assembleia da República e aqui passo já um convite às deputadas presentes, que depois irão também receber uma homenagem às mulheres sindicalistas do OGT e da Comissão de Mulheres, que muito contribuíram para colocar na agenda a igualdade de género. Será no dia 12 na Assembleia da República. Estamos agora a ultimar os dados. Quais são os instrumentos usados pelo OGT para implementar a sua política de género? A OGT, para a implementação destas políticas, promove internamente, através da Comissão de Mulheres, reuniões mensais, de forma a acompanhar a situação económico-social na área de igualdade de género, analisa a legislação, nomeadamente no capítulo da parentalidade e na transposição das diretivas comunitárias e acompanha os principais indicadores económicos discriminados por sexo. Intervimos de forma ativa no acompanhamento da execução das políticas públicas no âmbito da cidadania, da promoção e defesa da igualdade de género, no Conselho Consultivo da SIG. Participamos na CIT, Comissão para a Igualdade de Trabalho no Emprego, aqui também a CGTP, com atribuições na deliberação dos pareceres sobre a igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, no trabalho e no emprego, dos pareceres prévios, etc. Estas reuniões, infelizmente, têm aumentado significativamente com o desenrolar da crise. Atualmente têm-se realizado 2 reuniões mensais, cada uma com um elevado número de processos a deliberar. Chegam a ser 20 e tal processos por sessão, que está a ser muito complicado, e por outro lado os recursos humanos neste momento da própria CIT começam a ser exíguos para a quantidade de processos que estão lá a chegar. Nesta comissão temos apercebido o agravamento no número de casos de despedimento de mulheres trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, de uma recusa por parte das entidades empregadoras da recusa da flexibilidade de horário, tanto para mulheres como para homens. Isto também já está a aparecer para homens. A pedida de flexibilidade de horário por causa dos casamentos, dos divórcios, etc., e também eles têm tido recusa da flexibilidade de horário. Isto tudo agrava-se ainda com o aumento da carga horária, 35 para 40 horas, em que as mulheres também elas vão ser afetadas. Como sabem, as mulheres trabalham por semana mais 16 a 17 horas. Com o aumento da carga horária para 40 horas, como devem calcular, começa a ser muito complicado para as mulheres poderem ter outras atividades senão a família. E penso que isto vai ser um problema que se vai agravar na nossa sociedade, em que as mulheres, além da sua horária, da sua carga horária, ninguém pensou que aumentarmos esta carga horária para 40 horas seriam as mulheres as mais prejudicadas. Também aqui tenho de sublinhar o problema das famílias e sobretudo das mulheres com filhos menores, que com o aumento do horário e o número diminuto de creches sociais começa a ser um problema, e o aumento do desemprego. Exigimos, a UGT também exige um maior apoio da ACT. Temos visto que a Autoridade para as Condições de Trabalho, as reclamações sindicais muitas vezes não enfermam de algum problema, porque eles também dizem que não têm quadros suficientes e também não têm formação na área. O nosso problema é que muitos destes inspectores não têm formação na área de igualdade. Eu sei que a senhora Secretária de Estado também colocou nos planos nacionais que iriam ser feita a formação, mas eu penso que é urgente que os deputados aqui coloquem isso na agenda, porque estes inspectores não têm ainda o conhecimento. No âmbito das... Agora, a UGT, estou aqui a cortar algumas coisas, a UGT introduz também nas suas políticas de género, como é que ela introduz na contratação coletiva e na concertação social. Nós sempre fomos determinados no sentido de incentivar os sindicatos a adotar comportamentos proativos na promoção da negociação e de cursos de formação sobre a igualdade de género. Nós, além desses cursos de formação, vamos tentar implementar em todas as formações que façamos, implementar também esta área de igualdade de género. Não só formações específicas para a igualdade de género, mas sim noutras formações. Temos que pensar no salário igual para trabalho igual. Eu posso-vos dizer que foi um conhecimento que eu não tinha, porque eu sou funcionária pública, sou professora e sempre pensei que para trabalho igual o salário seria igual. Como professora, eu tinha o mesmo salário que os meus colegas homens. Só me apercebi mais tarde que a coisa não era bem assim, que uma mulher pode trabalhar na mesma atividade que os homens, mas ganha de forma diferente. Também já percebi isso nos supermercados, eu tenho tido muito contactos com supermercados, como consumidora falo com os funcionários e elas sem querer vão-me explicando isso. O que eu penso que também devia de haver aqui uma atividade inspectiva, porque acontece, por exemplo, no talho, tinham-me explicado que no talho, nos supermercados, os homens ganhavam mais porque era um trabalho mais pesado. Infelizmente, quando eu estive no Algarve, tinha uma mulher no talho e perguntei-lhe isso. E ela disse-me, pois, se eu fosse homem ganhava mais, mas como sou mulher continuo a ganhar aquilo que ganhava. Por isso nós temos de ter essa atenção. Eu fiquei de falar com ela de novo e vou ter que perceber, vou ter que perceber o porquê e a razão, porque sendo mulher está a fazer a mesma atividade porque é que ganha menos. Mas se for um rapaz estagiário já ganha mais do que ela. Ela explicou-me e eu queria dar nota disso que vi no verão. Depois, a UGT, através do seu Departamento da Negociação Coletiva, e aqui a Soraya está mais dentro desse Departamento da Negociação Coletiva, tem promovido várias iniciativas junto dos negociadores sindicais para potenciar a negociação de cláusulas sobre estas temáticas. Vamos reforçar a participação das mulheres na negociação coletiva, que isso é o outro problema que nós temos, é que na negociação coletiva são, na sua maioria, homens. Se são na maioria homens, como é que eles vão negociar aquilo que não lhes diz respeito? Não é que eles não o queiram fazer, mas não lhes diz respeito. É importante que, através destas mesas de negociação, se consigam soluções conjuntas em termos de igualdade e não discriminação, bem como as condições para conciliar o trabalho e a vida privada, a fim de combater sobre os estereótipos de género e aumentar a consciencialização sobre o papel das mulheres no local de trabalho. Vamos também promover um maior envolvimento dos sindicatos do UGT na defesa dos direitos dos trabalhadores do sexo feminino, a igualdade de oportunidades e o tratamento de tomar medidas imediatas contra qualquer forma de discriminação. A UGT, nos dias 26 e 27 de fevereiro, vai promover um seminário com o tema de sindicalização, onde pela primeira vez vai ser abordado por mim, enquanto presidente desta comissão, o tema as mulheres, o trabalho e a sindicalização, coisa que até agora não tinha sido feito. A UGT e a Comissão de Mulheres consideram essencial implementar um conjunto de medidas através da negociação coletiva que efetivamente assegure a igualdade de oportunidades que estão previstas na lei, mas não no cotidiano. A Comissão de Mulheres considera importante a defesa dos instrumentos jurídicos existentes para combater as disparidades salariais, introduzir os critérios específicos com base na negociação coletiva, especialmente na progressão na carreira e nos critérios para a distribuição de prémios e suplementos, de modo a não criar diferenças salariais entre homens e mulheres. Igualdade de oportunidades não significa igualdade de tratamento, porque o papel das mulheres na natalidade é diferente dos homens. E isto também temos que perceber isto. Na natalidade, nós é que temos as crianças. Logo, tem que ser diferente. Por outro lado, eu tenho sabido, por exemplo, nos bancos, o que acontece é que as mulheres estão 6 meses fora e quando vão para os bancos deixam de ter prémios de produtividade porque tiveram 6 meses que não trabalharam. E isso também temos que acabar com esse problema, porque elas não estão a trabalhar, mas estão a produzir para o país e qualquer dia nós não sei como é que nos vamos todos aguentar, porque não existe efetivamente crianças. Bom, com o objetivo de promover a partilha de informação e experiências entre os vários negociadores sindicais, foi elaborado um clausulado sobre a temática da igualdade e não discriminação. Foi criado um contrato tipo para a negociação coletiva que está a ser revisto também por nós, Comissão de Mulheres. Já estou muito atrasada, não é? Vou só dizer que temos as ações de formação, já tinha dito. Depois, em conclusão, bom, a UGT utiliza as seguintes políticas de género que tenham efeito na contratação e concertação social. São eles: sensibilização dos negociadores para a questão de género, introduzir cotas nas delegações de negociação, formar e apoiar mulheres ou homens em ambos, ou ambos, em técnicas de negociação para a igualdade de género, investigar as opiniões das mulheres trabalhadoras através de estudos de inquéritos, muitas vezes elas não têm essa percepção, nós também já detectamos, analisar a posição das mulheres e homens no mercado de trabalho e formular argumentos em defesa da igualdade entre os géneros. O que é que nós temos? Nós trouxemos aqui, para os deputados que estivessem presentes, os nossos pontos de ação. Como sabem, tomámos posse, tivemos o último congresso no dia 21 de abril de 2013. E temos aqui os nossos pontos de ação para a promoção da igualdade de género. Vamos deixar a cada uma de vós os nossos pontos de ação e se calhar não vou falar muito mais, porque senão a CGTP fica zangada comigo, que eu falei muito tempo. Eu
muito
peço
obrigada.
Desculpa, mas não tinham dito o tempo. Pronto,
obrigada,
e vou deixar
senhora.
Também...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço a compreensão desta nossa limitação de tempo. Passava então agora a palavra às senhoras deputadas que quisessem tomá-la.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, de cumprimentar a CGTP e a UGT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de lamentar o pouco tempo que temos para debater estas matérias, porque de facto são matérias que exigem uma profundidade e uma análise de discussão que exige mais disponibilidade, e o PCP, seu tempo, também alertou nesta comissão para essas preocupações. Ainda assim, dizer que entendemos como muito importante poder recolher aqui contributos e análises que nos foram deixadas, e desde logo também dizer que o PCP entende que hoje a situação atual da vida dos trabalhadores em geral e das mulheres trabalhadoras em particular vive momentos gravíssimos de retrocesso civilizacional. Nós entendemos que, naturalmente, que da lei à vida vai um fosso enorme entre aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e na lei, em leis específicas de proteção da igualdade, designadamente no mundo do trabalho. Agora, a realidade concreta de todos os dias e, em especial, a realidade concreta de cada um dos locais de trabalho, naquilo que diz respeito à precariedade, aos baixos salários, ao aumento do horário de trabalho, ao aumento do horário do trabalho não pago, às disparidades salariais, às discriminações salariais indiretas, ao não aumento do salário mínimo, à imigração, são condições hoje existentes, são profundamente negativas na vida de milhares de trabalhadores em geral e de mulheres trabalhadoras em particular, porque... os dados estatísticos também provam que, infelizmente, estas diferentes formas e instrumentos de agravamento da exploração e de negação de direitos fundamentais acontecem especialmente junto das mulheres trabalhadoras. Dizer também que nós entendemos que muito destes problemas que foram aqui assinalados, designadamente pelas questões que aqui foram levantadas, são responsabilidade direta e indireta deste governo de PSD-CDS. Desde logo, porque estamos a falar de alterações ao Código do Trabalho, que em boa altura tivemos aqui a oportunidade de discutir, que representam um agravamento da exploração a níveis que são insustentáveis e inaceitáveis, que em muitos aspectos violam a Constituição da República Portuguesa, independentemente daquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Nós continuamos a considerar, por exemplo, que o banco de horas individual e grupal representa, de facto, uma violação da Constituição e, para além disso, uma negação profunda nas condições de vida de milhares de famílias, mas entendemos que este ataque, por via da alteração ao Código do Trabalho, que foi desencadeada por este Governo e aprovada por PSD e CDS, na facilitação e no embaratecimento dos despedimentos, na generalização da precariedade, no aumento dos dias de trabalho, na redução do trabalho extraordinário, são medidas que foram inaceitáveis e que não contribuem em absolutamente nada para o aumento da produtividade do país, apenas permitem o agravamento da exploração e, por via deste instrumento, a redução dos custos unitários de trabalho. Dizer também que nós entendemos que há uma responsabilidade indireta do Governo nesta situação também, porque quando há ausência de fiscalização no cumprimento da lei, é uma responsabilidade direta do Governo. E nós hoje temos uma situação, temos situações concretas em que há uma assunção por parte do Inspetor-Geral da ACT de que o número de inspectores é claramente insuficiente, e fê-lo aqui nesta casa, na última vez, exatamente no âmbito desta subcomissão, e para além disso temos um Governo que, naquilo que é a sua responsabilidade direta no âmbito da administração pública, o que tem em cima da mesa é, para além do aumento do horário de trabalho, um programa de despedimentos coletivos que são inaceitáveis, mas que têm um objetivo de privatização dos serviços públicos e destruição das funções sociais do Estado. Aliás, é até importante estarmos a fazer esta reflexão a poucos dias do 8 de março e a poucos dias do 25 de abril, porque hoje a realidade concreta na vida da esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses e das mulheres trabalhadoras é uma situação de negação de direitos democráticos fundamentais. Dizer que Nós entendemos e assinalamos que, por exemplo, aquilo que foi aqui afirmado por parte da CIP relativamente ao combate às discriminações salariais diretas e indiretas, depois de uma iniciativa bondosa da Sra. Secretária de Estado ter levado esta matéria à concertação social, foi de que a CIP não estava disponível para resolver problemas de discriminações que implicassem custos para as empresas e, portanto, isto também significa que há, designadamente por parte das entidades patronais e dos grupos económicos e financeiros, quem esteja a lucrar à custa das discriminações salariais diretas e indiretas, e nós entendemos que isso também é muito negativo. Para além disso, entendemos que hoje o que está em cima da mesa é um projeto político de concentração da riqueza, de agravamento da exploração a níveis que são que ultrapassam em muito o minimamente admissível, que é colocado em causa a dignidade na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e entendemos também que relativamente ao que está em curso com as alterações que foram propostas recentemente ao Código de Trabalho, confirma-se a opção política de classe deste Governo, que é de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e isso é profundamente inaceitável, porque o que hoje está em cima da mesa é o recurso ilegal à precariedade, seja por via dos serviços da administração pública, seja também no setor privado, e para nós o combate à precariedade é um combate que urge fazer, é um combate que é inseparável do combate ao desemprego, e entendemos e temos vindo a propor medidas de erradicação da precariedade, porque entendemos que a precariedade não é uma inevitabilidade, mas é uma opção de classe de sucessivos governos e do patronato relativamente a instrumentos de agravamento da exploração. Dizer apenas que, e com isto terminar, que o PCP apresentou, faz agora no dia 8 de março, três projetos de resolução que foram aprovados por unanimidade nesta Casa. Um para a criação de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas entre a ACT e a CIT, em que interviesse a ACT e a CIT, e também a publicação de um conjunto de relatórios de diagnóstico da situação das mulheres, tendo em conta os ganhos médios mensais, os salários, a articulação entre a vida familiar e a vida profissional, a característica dos despedimentos coletivos e do que isto significou de impacto nas mulheres e nos homens, e o que nós sabemos é que, passado praticamente um ano da aplicação destas resoluções, o Governo nada fez relativamente a esta matéria. E isto também prova que o Governo não está minimamente preocupado e que, por via da sua natureza e da sua política de classe, está preocupado naturalmente em agravar a exploração, mas não em resolver os problemas das discriminações e das desigualdades no mundo do trabalho. Terminava com uma questão, que era de como te pedir uma leitura relativamente à diminuição do número de queixas apresentadas na CIT, qual é que é o entendimento que podem apresentar daquilo que conhecemos. Não, então, pronto, eu reformulo. Daquilo que foram dados que saíram publicamente, e a Sra. Secretária de Estado aqui afirmou, é que não tem havido um aumento das queixas. O que levanta uma dúvida, que é, perante este contexto, como é que não há, como é que se explica o não aumento? E, portanto, era também importante perceber, e gostávamos de perceber, porque, na opinião do PCP, isto, e mal comparando, por exemplo, com outro tipo de queixas, por exemplo, da violência doméstica, está profundamente enraizado na degradação das condições de vida e na necessidade que se há de sobrevivência em condições inaceitáveis, e que, por isso, muitos trabalhadores, sobretudo aqueles que estão com um vínculo precário, conhecendo exatamente, porque eu acho que os trabalhadores conhecem bem os seus direitos e as trabalhadoras conhecem quando estão a ser confrontadas com uma situação que é ilegal, daí até terem forças no seu local de trabalho, muitas vezes isolados, num contexto em que muitas vezes não há condições efetivas, sem ser com o apoio dos seus sindicatos de classe, de intervir. É uma situação que muitas vezes fragiliza o trabalhador e, portanto, também tem que se perceber efetivamente o que é que está em cima da mesa. Dizer também que nós entendemos que é muito importante que, para além das questões que foram aqui colocadas, nós tivemos a oportunidade de participar o ano passado em junho na Conferência de Igualdade da CGTP, em que um conjunto de trabalhadoras, dirigentes e delegadas, outras creio que nem eram dirigentes nem delegadas, eram sindicalizadas, estou-me a lembrar, por exemplo, do CETAL e noutros sindicatos, apresentaram exemplos concretos de como é que a intervenção concreta das mulheres nos locais de trabalho, das mulheres e dos homens, dos trabalhadores e dos seus sindicatos de classe, permitiram a resolução de problemas. E isto, de facto, foi fundamental. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela trabalhadora de uma autarquia que disse que não havia fardamentos com os números para as mulheres, e foi a intervenção do sindicato que permitiu, do sindicato, e aqui homens e mulheres, naturalmente, porque é isso que também é determinante no desenvolvimento da história, que a luta pelos direitos das mulheres é uma luta que é inseparável da luta pela emancipação social e pelo reconhecimento reconhecimento e valorização do trabalho e, portanto, é uma questão também de classe e, por isso, também uma perspectiva de que quando há condições efetivas e têm existido nos locais de trabalho de luta organizada e consequente das mulheres na luta pelos seus direitos, muitos dos problemas têm sido, de certa forma, resolvidos, ainda que os problemas de fundo das políticas económicas e sociais não os foram, mas ainda assim também a importância da valorização destas lutas concretas em muitos locais de trabalho na luta pelo direito à dignidade no tratamento destas matérias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, às duas representações que aqui temos e agradecer as duas posições tão elucidativas, com a indicação de números de forma ainda mais precisa, se quiserem, do que, enfim, poderíamos ter, altamente preocupantes no que toca à igualdade de género e, sobretudo, nesta situação de crise. Pegando naquilo que disse logo de início, de haver muito mais mulheres do que homens nesta comissão, é de facto um ponto que é importantíssimo e que já foi aqui referido, perceber-se que a luta pela igualdade de género e concretamente na igualdade de género no mundo do trabalho é evidentemente uma luta que diz respeito a todos, assim como a luta contra a discriminação contra determinadas categorias é uma luta que diz respeito a pessoas que não cabem nessas categorias. E nesse sentido temos logo um problema de base, que é não haver nas escolas uma disciplina de educação cívica que transforme desde logo os jovens de hoje em adultos que não sejam sexistas e que percebam que estas lutas são lutas de todos. Eu queria referir que a questão, queria referir rapidamente a questão laboral. Eu penso que tem havido uma espécie de retorno a lugares comuns que foram desmentidos tão densamente pela Organização Internacional de Trabalho, a que pertencemos há tantos anos, dando-se mais atenção à Troika que conhecemos há nem 3 anos, lugares comuns no sentido de que a ultraflexibilização faz crescer a economia e dá emprego. Isto obviamente já foi amplamente desmentido, por isso é que o direito de trabalho teve a evolução que teve e de facto, aliás, o desemprego que se verificou mesmo antes da última, do meu ponto de vista, absurda alteração da legislação laboral, o desemprego foi possível com a legislação laboral que existia. E, portanto, nós sabemos que uma coisa é a legislação laboral, outra coisa é a realidade e sabemos que é fácil, infelizmente, despedir e, portanto, simbolicamente tornar-se ainda mais fácil é, do nosso ponto de vista, enfim, inqualificável. Depois, a questão de todas as questões que referiram, de facto, agravam-se com uma crise que eu ponho no domínio do político também, isto é, há aqui opções no sentido de se considerar que há uma transformação que pode ser feita da realidade portuguesa e nós sabemos que nunca se transformou realidade nenhuma em 3 anos e pelo contrário eu considero que a realidade está absolutamente destruída, o país transformado, o país dividido em milionários e empobrecidos, um país com os jovens emigrados e em todas estas vertentes as mulheres altamente prejudicadas, como demonstraram pelos vossos números. Curiosamente, tivemos sinais para uns animadores, para outros mascarados, de que a economia estaria a ter um momento agora fantástico, primeiro com a criação de 120 mil empregos, que afinal eram 30 mil e que afinal eram na administração pública e que incluíam estágios e, por exemplo, os trabalhadores do rendimento social de inserção, que como sabem trabalham de graça. A verdade é que apesar disso surge de repente o relatório do FMI que vem apontar para mais 2 mil milhões de cortes, o que vai ter consequências em todas as áreas de que estamos a falar. E, portanto, do nosso ponto de vista, não é certamente este o caminho. Este é o caminho da não recuperação da economia e sem recuperação da economia não há recuperação de emprego e não há dignificação das mulheres, que é o tópico que estamos a falar. E, sobretudo, estamos a assistir nas várias conciliações que referiram a uma destruição fortíssima de elementos que são essenciais para as mulheres e que as mulheres sentem no seu cotidiano de forma muito especial, que é nomeadamente a escola pública, as creches, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e, portanto, tudo isto são situações que nos preocupam e que nos parece que podem ser atenuadas pelo papel, e aqui eu concordo com o que foi dito anteriormente, com o papel dos sindicatos, que podem muitas vezes travar em circunstâncias especiais arbitrariedades, mas de facto sem uma mudança de política estrutural não vejo como sair desta situação de desemprego e de desestruturação do país e até de, se quiserem, de uma certa expiação da velhice que afeta sobretudo as mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, todas as senhoras deputadas e cumprimento as nossas convidadas, Fátima Messias, Lina Lopes e Soraya Duarte. Bem-vindas a esta comissão. E gostaria de as saudar, não só saudar a vossa presença e a vossa colaboração com os trabalhos desta comissão, mas também saudar a vossa existência enquanto mulheres sindicalistas. Nós temos, fez a doutora Lina Lopes fez uma crítica velada inicialmente à composição da nossa comissão. Nem sempre estamos só mulheres, honra seja feita, um dos membros mais ativos do Partido Socialista é um homem que hoje não está aqui, nós também temos, portanto, o nosso deputado Mendes Bota, hoje curiosamente estamos só mulheres, mas esse é um facto e é uma constatação, e essa é uma realidade que se verifica não só na Subcomissão de Igualdade, como nos próprios partidos, como nos próprios sindicatos, e eu exatamente, portanto, é de facto uma constatação da evidência. E aí penso que estamos todas de acordo, efetivamente esta missão de combater as desigualdades tem de ser assumida por mulheres e homens, porque não pode ser uma missão exclusivamente das mulheres, e todos temos que sensibilizar a sociedade para isso. Gostaria também de saudar as inúmeras iniciativas que têm sido levadas a cabo. A UGT foi mais explicativa dessas iniciativas, mas sei que também a CGTPN, apesar de não se ter centrado nisso, também tem inúmeras iniciativas nesse sentido, e saúdo, porque todas essas iniciativas são poucas para esta missão que a todos nos deve convocar. E dizer que penso que todos estamos de acordo que efetivamente a crise afeta mais as mulheres do que os homens. Isso é uma constatação. Em períodos de crise, as mulheres e as crianças são efetivamente as mais afetadas, assim como a pobreza afeta mais as mulheres do que os homens. Isso não é um facto novo, infelizmente é um facto que faz parte da história do país, faz parte da história do mundo. E penso que aí todos estamos de acordo, e penso que estas questões em que todos estamos de acordo nos deve unir em torno deste desígnio comum. Eu não vou entrar aqui em querelas político-partidárias, porque penso que não ajudam em nada ao problema que temos entre mãos e que queremos resolver, porque efetivamente quem ouvir o PCP fica a pensar que estas desigualdades surgiram em 2011, quando este governo tomou posse. Nós sabemos que estas desigualdades são crónicas, sempre existiram. Sabemos que as desigualdades são crónicas, sempre existiram, e sabemos, como eu já admiti, que efetivamente a crise agrava estas desigualdades. Isso é um facto conhecido. Sabemos que a crise não é da responsabilidade deste governo, bem pelo contrário, este governo tem feito um esforço colossal para tentar ultrapassar esta crise que herdou. E efetivamente, como eu disse, não quero entrar por estas querelas político-partidárias, porque senão teria que também ir à intervenção da senhora deputada Isabel Moreira, e portanto penso que efetivamente os problemas que afetam a desigualdade entre homens e mulheres, e principalmente no mundo laboral, alguns dos problemas que referiram são efetivamente mais exponenciados em períodos de crise, e estamos a falar no desemprego, que obviamente o desemprego das mulheres em períodos de crise é agravado, estamos a falar na carga horária, estamos a falar em alguns atropelos da legislação, da lei, no que concerne à proteção da maternidade, etc., que em períodos de crise obviamente são mais agravados, mas há aqui problemas que realçaram e que falaram e que a todos nos preocupam, que não têm necessariamente a ver com a crise, e estamos a falar das desigualdades salariais, que obviamente sempre existiram, estamos a falar da representação das mulheres nos mais altos quadros das empresas ou das instituições, que sempre existiram, não nasceu com a crise, estamos a falar dos problemas da conciliação entre a vida profissional e familiar, que também sempre existiram e que não são, obviamente, problemas novos. Portanto, são todos estes problemas que nos devem unir, que nos devem arregimentar em torno desta missão comum, e obviamente os dados que nos deram, que nos trouxeram, são preocupantes. Nós temos noção deles, temos conhecimento deles, preocupa-nos e estamos todas e todos empenhados em combater estas desigualdades. E a desigualdade no mundo laboral é das desigualdades que a mim particularmente mais me choca, porque estamos a ver a ascensão das mulheres nas universidades, nos doutoramentos, nos mestrados. É óbvio, é notório de que as mulheres hoje, isso todos temos que admitir, são as mais qualificadas, são as mais capacitadas, são as mais, eu diria até, trabalhadoras, que não está cá nenhum homem que me possa desmentir, e portanto isso não tem depois um espelho nos cargos diretivos, nos cargos dirigentes das instituições, do Estado também, das empresas, não tem esse espelho. E, portanto, penso que essa é uma luta, para usar uma frase, uma expressão aqui da CGTP, uma luta que nos deve congregar a todos e a todas. E gostaria, apenas para finalizar, de realçar o grande esforço que o Governo tem feito, nomeadamente a Secretária de Estado da Igualdade, para ultrapassar estas desigualdades. E penso que isso é da mais elementar justiça que aqui se faça, porque estas desigualdades não se ultrapassam por decreto, nem por lei, infelizmente. Há um papel que os governos e a Assembleia da República têm que desempenhar, mas infelizmente isto é todo um processo de mudança de mentalidades que nós sabemos que duram e demoram a ser ultrapassadas. Mas muito se tem feito, no sentido daquilo que pode ser a intervenção do Governo e da Assembleia da República, muito se tem feito para que se possa abrir caminho, através de iniciativas legislativas, para que estas desigualdades sejam ultrapassadas, e é nisso que todos estamos apostados, e penso que a ultrapassagem destas desigualdades é uma missão que nos convoca a todos e que nos deve unir a todos e a todas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Angenho, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero eu também, em nome do CDS, cumprimentar e agradecer a vossa presença e, naturalmente, as vossas exposições, tendo que cumprimentar muito em particular o facto de terem cumprido com os limites de tempo, que é muito difícil, eu bem sei, principalmente para pessoas que acompanham estas matérias tão de perto. Vou também eu tentar ser breve, dizendo que incidiram essencialmente nas questões do mercado laboral, naturalmente, e portanto também eu vou fazer. Considerando que não há como contornar a questão da crise económica e a particular situação de vulnerabilidade das mulheres, tendo em conta ainda o papel que continuam a desempenhar em vários fora, desde a família ao trabalho e à sociedade. Há um indicador que é extremamente relevante, que é o indicador de risco de pobreza, em que continua a denunciar que, de facto, as mulheres continuam, independentemente da sua elevada participação no mercado, a ter um maior risco de pobreza. No que se refere ao emprego feminino, também é curioso nós verificarmos, como provavelmente também acompanham, que é a elevada percentagem de mulheres que estão efetivamente empregadas. O que nos deve motivar à reflexão é, particularmente quando recorremos a comparações no quadro da União Europeia, entre aquilo que é o tempo parcial e o tempo inteiro. Se olharmos, por exemplo, para os países do Norte da Europa, vemos que há um maior uso do tempo parcial, a chamada empregabilidade parcial, em relação aos países do Sul da Europa. E eu acho que esta é uma questão extremamente relevante e extremamente importante. Tivemos já a nota de que, a partir dos fundos comunitários, os fundos europeus seriam dirigidos exatamente para a questão da empregabilidade parcial, e eu acho que esta é uma boa nota que deve ser realçada no sentido de promover, de facto, o maior acompanhamento à família, seja esse acompanhamento feito pela mulher ou seja esse acompanhamento feito pelo homem. E, portanto, isto leva-me à questão do uso do tempo. Naturalmente que concordo inteiramente com aquilo que acabou de dizer, que disse há pouco. De facto, as mulheres continuam a trabalhar cerca de 2 a 3 horas mais do que os homens, na medida em que continuam a ter a responsabilidade primária do dito, entre aspas, não gosto do termo, mas do trabalho dentro de casa, do dito trabalho doméstico, e, portanto, que também é tempo e que também tem um valor económico e que também tem reflexos sociais e que também deveria ter outros reflexos que não fossem apenas estes que acabo de dizer. Quanto às disparidades salariais, a verdade é que elas persistem independentemente de toda a ação política e têm vindo a ter ações políticas nestas matérias. Ainda recentemente, aliás, o último ano foi todo ele dedicado às questões da disparidade salarial e a verdade é que elas vão persistindo, particularmente também, e acompanho com o diagnóstico que fez, com a diferença que existe entre as mulheres que estão qualificadas e que depois mais qualificadas sucessivamente, mas que quanto mais alta é a subida, maior é, infelizmente, a dita disparidade. Isto leva-me ao desemprego e leva-me à questão da maior vulnerabilidade das mulheres e ao facto de, aqui já foi dito, e eu também acompanho, de estarem sujeitas a contratos e à precariedade mais do que os homens. Não deixa de ser curioso que o ano passado, nos dados de desemprego, que normalmente são sempre as mulheres que são as mais afetadas, houve, julgo que em 3 trimestres, uma alteração, mas que depois se voltou a alterar no quarto trimestre e persistindo até agora. O que tem uma justificação até mesmo sociológica e que se refere exatamente ao tipo de contratos que cada, o que nos deve motivar uma maior reflexão, ao tipo de contratos em que mulheres e homens estão preferencialmente submetidos. E há também a questão das mulheres nos gastos de decisão, que continua a ser uma percentagem, obviamente, muito, muito diminuta. E, para tanto, eu agora não resisto a fazer aqui esta referência porque foi aqui dito, nós não nos podemos esquecer que, no que diz respeito ao desemprego, de facto o desemprego que nós estamos a enfrentar é um desemprego estrutural, porque atrás de si teve emprego conjuntural. Houve um investimento num conjunto de postos de emprego que depois acabaram por não ter o dito retorno. E, portanto, aquilo que nós estamos a enfrentar é, de facto, como eu costumo dizer, uma doença extremamente grave. E a crise veio afetar, bem como as medidas que na sequência da crise, mas efetivamente não é a cura que está a matar o doente, é a doença que é bastante grave. E por isso houve todo um conjunto de medidas que foram sendo adotadas, medidas de curto, médio prazo e medidas de longo prazo para enfrentar exatamente a questão de que nós temos que ter medidas estruturais. Medidas de curto, médio prazo que gostaria de vos ouvir pronunciar, nomeadamente a Estímulo 2012, a Estímulo 2013. Os dados que nós vínhamos tendo era que a maior percentagem era de facto mulheres empregadas, tendo em conta as baixas qualificações e o estímulo que é dado em relação às baixas qualificações, a própria formação Algarve, a própria, no sentido de dar garantia, o apoio às famílias monoparentais, a preferência no quadro da formação Algarve às famílias monoparentais e ao sexo menos representado em determinadas atividades que são estereotipadas em função do género, e à própria questão do empreendedorismo e a relevância do apoio ao empreendedorismo no quadro dos fundos comunitários e que, felizmente, julgo que vamos ver replicados neste Programa 2020. Estas são medidas, digo eu, de curto e médio prazo, que de alguma forma vêm estancar a sangria que nós temos vindo a assistir neste campo, mas que exigem medidas estruturais. E tocaram nas vossas intervenções, porque a desigualdade remete-se muito a questões relacionadas com as mentalidades, com as consciências, e daí a importância da educação. É, a meu ver, através da educação, através até das mudanças das atitudes, que são atitudes individuais, diz a célebre frase, se queremos a mudança, devemos ser a mudança, e nós todos bem sabemos o quão difícil isso é, se cada uma de nós trabalha nas áreas em que trabalha particularmente vossas excelências, num quadro sindical, e é fundamental ter mulheres em matéria de negociação coletiva, de facto, porque se nós olharmos para trás e para o processo legislativo e percebermos que durante muito tempo eram os homens que estavam à frente dos processos legislativos, não era por uma questão consciente, era por uma questão de que os interesses e as necessidades das mulheres nem sempre eram refletidos, porque pura e simplesmente estavam arredados do processo de decisão, não por uma questão, volto a dizer, de consciência, de querer arredar ou de machismo, mas pelo simples facto de que não havia essa representação plural. Apenas isso, não que fosse um processo absolutamente machista, não havia a consciência. Isto traz-me à questão da consciencialização. É fundamental trabalhar a formação, concordo inteiramente, felizmente isso vê-se refletido nos planos nacionais, se pudessem desenvolver, se, julgo que foram ouvidas naturalmente nessa matéria, e a importância da formação é extremamente relevante, e da consciencialização. A senhora deputada do PCP falou de que há consciência de direitos. Eu acho que não podemos ser tão perentórios na consciência dos direitos, porque há certas zonas muito cinzentas de que, para mim, não existe a consciência dos direitos. É preciso continuar a trabalhar no acesso à informação, na consciência. E aqui vou terminar com uma pergunta que é algo que me preocupa, particularmente porque foi abordado pela CGTP a questão da natalidade, e que nos deve preocupar a todos, porque é um problema de sustentabilidade do Estado, e que chega à questão das licenças de maternidade e que chega às questões dos despedimentos em função exatamente da maternidade. Como é que entendem a evolução? Como é que entendem a atuação dos nossos organismos nesta matéria, nomeadamente da própria CIT, da ACT? Já falaram da falta dos recursos, eu vou um bocadinho mais à frente e gostaria que se dirigissem ao próprio procedimento em si, das queixas e da eficácia ou não eficácia destas mesmas queixas, e o que é que sugerem que pode ser feito para efetivamente alterar, porque eu acho que aqui está uma matéria em que nós, nesta casa, podemos e devemos efetivamente atuar. Muito obrigada.
Senhora deputada, só se for muito rápida.
Obrigada, Sra. Presidente. É apenas para dizer, porque eu há pouco, quando referi a diminuição do número de queixas, tomei por base o relatório da CIT relativamente à matéria, e o que diz o relatório da CIT, que é o último que existe, que é referente aos dados de 2012, é que houve uma diminuição do número de queixas relativamente a... Sim, mas por isso mesmo, mas eu não posso falar de uma coisa que não sei, não é? Era bom que já tivéssemos esses dados, mas creio que também não estão fora de prazo, porque o período é... Mas é apenas para dizer que a única coisa objetiva com que temos para nos fundamentar é o que há. E como é que explicam isso? Porque muitas vezes a Secretaria de Estado até diz, houve uma diminuição do número de queixas apresentadas. E, portanto, como é que nós podemos, de certa forma, contrapor isto?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Coordenadora da Comissão de Mulheres da CGTP, em primeiro lugar, e depois à Sra. Presidente da Comissão de Mulheres da UGT.
São 15:03, agora é que a gente começava o debate. Então, eu já pegava nesta ideia e deixava já esta proposta, que nós voltemos a esta questão, até porque a Sra. Teresa Anjinho nos deixou aqui o mote: se queremos a mudança, temos que ser a mudança, e eu acho que isto era muito interessante para a gente debater ideias que convergem e outras não, naturalmente. Acho que vale a pena a gente aprofundar. Só queria deixar, digo já, penso que não vou voltar a dizer mais nada. Muito rapidamente, são 5 notas sintéticas. A questão da igualdade de género em termos da CGTP, já há vários anos que entendemos que é uma matéria de homens e mulheres. As mulheres são a parte mais explorada neste mundo do trabalho, como vimos, mas só chegamos lá mesmo todos juntos, não há, para nós não há volta a dar. E não deixa de ser curioso que entre o maior número de sindicalizadas na CGTP continuam a ser as mulheres a maioria das sindicalizadas, e também não deixa de ser curioso, dados que divulgamos na conferência, nós depois fazemos chegar os dados, e não deixa de ser também muito curioso que o maior número de delegadas sindicais de novos elementos a aceitarem ser eleitas nos locais de trabalho também são mulheres. E não é difícil encontrar mulheres nas manifestações e nas ações de rua, porque elas estão lá, nem precisamos de fazer um convite direcionado. Ou seja, as mulheres participam, de facto, até um certo ponto. Porquê é que não participam a partir daí? Vale a pena a gente aprofundar. Porque muito do que nós dissemos, isso reflete-se. Os horários de trabalho, hoje também já de homens, há muitos jovens dirigentes sindicais que têm que sair das reuniões às 5 porque têm os filhos nas creches, o que é bom. Portanto, esta igualdade constrói-se conjuntamente, para nós é assim, a Comissão de Igualdade, nós temos de facto homens e mulheres, mesmo na contratação coletiva, achamos importante estarem mulheres, mas temos homens na CGTP que deram os primeiros passos na discussão das cláusulas de referência para a contratação coletiva em matéria de igualdade. Portanto, achamos que isto é mesmo uma questão não só de mentalidades, mas de condições de vida real, e é aqui que entra a legislação e aqui é que a gente depois tem tudo ao contrário. Pronto, deixava esta nota, acho que vale a pena aprofundar. A segunda questão, a ACT, a CIT e a IFP, eu punha esta questão. O Orçamento de Estado 2014 tem cortes tão brutais que estão a fazer no Instituto de Emprego e Formação Profissional. A CIT está com menos meios para intervir, tem menos 5 recursos humanos, todos eles técnicos superiores, para intervir este ano num plano de atividades que até é mais audacioso do que o ano anterior. Com menos meios, mais atividade. Com menos recursos humanos as coisas ficam mais dificultadas, e estes cortes orçamentais em todo o aparelho de Estado, em todo o país, em todos os organismos, vai provocar também por essa via prejuízos à nossa própria intervenção. Pelo menos o que nos une é que, para além das diferenças naturais, das nossas próprias opiniões e formas de estar, o que nos une é que há que dar mais vertente de progresso à questão da igualdade de género ou à igualdade entre mulheres e homens. Pelo menos pareceu-me que há unanimidade aqui com as confederações patronais, de facto não é assim. Mas, portanto, como é que nós podemos dar passos se cada vez há menos meios, menos condições para? Depois, uma questão que é de uma grande pertinência tem a ver com como é que os aquilo que a doutora Rita Rato referiu, é natural, pode ser possível que em 2012, tal como diz o relatório, foi, que o número de queixas tenha reduzido, mas o número de processos que inclui as queixas aumentaram vertiginosamente. Triplicaram, porque os processos que chegam à CIT saberão que têm queixas e têm pedidos de parecer obrigatórios por lei das empresas. Portanto, as queixas, há que ver depois que tipo de queixas. É quem telefona para a CIT, é a linha verde, são pessoas que, mulheres e homens, que tomam a iniciativa de pronto, temos que ver. Agora, os processos que incluem as queixas triplicaram, aquilo que foi dito pela Lina, de que as reuniões aqui há uns tempos atrás era uma de mês a mês ou de mês e meio a mês e meio, estamos numa média de 3 reuniões por mês, a 20 e tal processos cada uma, são cerca de 60 processos por mês que tiram todas as horas de fins de semana para se poder concretizar as reuniões. Ou seja, aumentaram o número de despedimentos, que inclui grávidas, puérperas e latantes. Aumentou o despedimento também individual de grávidas, puérperas e latantes. Aumentaram as recusas patronais à flexibilização dos horários de trabalho para quem tem crianças até 12 anos. Ou seja, o patronato só quando recusa a flexibilização, se autoriza, está tudo ok. Se recusa, carece de parecer prévio 5 dias, não é? Portanto, tudo isto tem prazos, então as reuniões da CIT estão a decorrer a um ritmo alucinante. Eu acho que 2013 foi um ponto alto e 2014 vai pelo mesmo. Portanto, os dados mostrarão com certeza, não só nas queixas, que o ritmo... Agora, temos uma preocupação. Esta é grande e é atual. Começa a haver sinais no setor das grandes superfícies, de que o grupo Sonae, não é? Particularmente, Auchan, que estão a fundamentar-se em pareceres jurídicos para pôr em causa os pareceres da CIT, incluindo com providências cautelares em tribunal. Ou seja, a questão que se coloca é, os pareceres da CIT, que até muitos são aprovados por unanimidade com o próprio patronato, e são... É o próprio patronato depois que os vem colocar em causa, ou seja, que validade começam a ter os parceiros da CIT? Como é que esta competência que lhe é atribuída pela legislação, neste caso o Código do Trabalho, que reforçou neste aspecto positivamente as competências da Comissão, como é que eles depois estão a ser implementados? Isto é novo, ou seja, uma tese de que as necessidades imperiosas da empresa se sobrepõem à flexibilização dos horários, etc, etc. Portanto, estamos aqui... São novas.
Ainda não executados.
Temos um processo agora em nosso poder, tem um mês. Vamos ver qual vai ser o desenvolvimento. Exatamente. Sim. Pronto, este é um dado que temos e que estamos a notar, que é este setor que está a avançar, ou seja, está a avançar contra o levar à prática os parceiros da CIT, mesmo os aprovados por unanimidade. E aqui chamamos muito esta atenção, os meios. A ACT, todas as senhoras deputadas referiram, de facto é outra grande preocupação. A ACT sem meios e sem dinheiro, e ninguém melhor que eles próprios podem falar sobre isso e têm falado, o mundo do trabalho ameaça tornar-se cada vez mais, porque já o é, num espaço de impunidade, de violação das leis, porque não há uma entidade fiscalizadora. E também depois não há consequências, mas mesmo assim algumas estão previstas no Código que nem essas muitas vezes são postas em prática porque não há fiscalização, ou seja, o patronato sente-se impune. Podemos aqui dizer, pois há os bons, há os maus, há estes, há aqueles, pois, mas sente-se impune. Portanto, há aqui todo um campo de impunidade que também começa a entrar fortemente na parte da igualdade de género no mundo laboral. Vale a pena a gente aprofundar esta matéria. Também concordamos absolutamente que a igualdade começa na escola, na família, na escola, e é na escola que ela falta, assim como falta toda uma série de propostas que foram feitas por muitos sindicatos ligados ao ensino, da educação na escola, que aliás foi colocado pela senhora deputada do PS, nos manuais escolares, tudo e mais algumas questões. Vale a pena também aprofundar essa matéria. Depois, trabalho a tempo parcial, só dizer que nós, pelo aquilo que percebemos, não temos exatamente a opinião contrária, respeitando obviamente que a senhora deputada do CDS nos colocou. Porquê? Esta questão do trabalho a tempo parcial tem que se comparar os países e as sociedades. Os países nórdicos, as relações de trabalho dos países nórdicos. Ainda esta semana, numa audição de um observatório junto do Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação de uma diretiva, estava lá um representante, um da Áustria e outro de um país nórdico, já não me lembro exatamente qual, que ficou um bocado assustado. Porquê é que não há audição aos sindicatos em Portugal? Porquê é que não há... Mesmo o direito de informação em Portugal está profundamente... Pronto. Portanto, o trabalho a tempo parcial no nosso país significa que cada mulher tem que somar diversos trabalhos a tempo parciais para poder ter um ordenado digno. Essa é que é a questão, porque o trabalho a tempo parcial cá não é nem remunerado, nem há a proteção social que há noutros países, as sociedades são diferentes, mesmo as relações laborais e intersociais são diferentes. Para nós aqui em Portugal, uma mulher que tenha um trabalho a tempo parcial é porque não conseguiu arranjar um trabalho a tempo inteiro, a maioria dos casos. A maioria dos casos. E para ter um salário de sobrevivência digno, como são uma soma de 100 e tal euros, mais 100 e tal euros, mais 100 e tal euros, tem que ter vários trabalhos a tempo parcial para ter um ordenado decente ao fim do mês. E outra tendência é tirar as mulheres para casa, porque há essa tendência. É que se os salários forem muito baixos, somando o valor das creches, dos transportes, compensa. Portanto, essa é uma discussão que vale a pena aprofundar. Aliás, vale a pena duas discussões que são... Falaremos. Trabalho a tempo parcial e banco de horas. Porque também não temos a mesma opinião da CIT e da senhora secretária de Estado, que dissemos mesmo na concertação social, quando a senhora secretária de Estado entregou aquele relatório, que tem aspectos que subscrevemos por baixo, mas no banco de horas não. O banco de horas não é à vontade dos trabalhadores, não é quando a trabalhadora precisa para conciliar a vida. É quando a entidade empregadora lhe convém. E se não convier, por vezes nem há direito ao descanso. Vai acumulando até um dia. Aqui também podemos ter algumas diferenças naturalmente, mas vale a pena. Trabalho a tempo parcial, bancos de horas, não são instrumentos de conciliação. Aquilo que sabemos são instrumentos... Okay. Mas é bom discordar, porque assim a gente vai mais a fundo. Portanto, o estímulo 2012-2013, a formação, a qualificação são muito importantes, mas as próprias empresas não cumprem as 35 horas mínimas de formação. Então... Estamos a tratar de gotas de água que não resolvem um problema de fundo. Porque há muita hipocrisia, desculpem a expressão, não aqui para nós, há muita hipocrisia por trás dos discursos da igualdade de género. Ora bem, é isto que há que tirar a máscara, e aí penso que algumas senhoras deputadas vão ficar com algumas dificuldades nos vossos grupos parlamentares, porque há de facto aqui um problema de fundo de justiça. Pronto, mas isso... veremos. Portanto, a CIT, grandes preocupações com a CIT e a ACT, desculpem lá isto ser tudo assim tão telegráfico. Proposta. Aprofundar esta temática. Não em torno de uma coisa muito geral. As minhas deputadas, desculpem, e não sei, as minhas colegas da UGT dirão, mas acho que valeria a pena a gente, mais adiante, passado o março, talvez para abril, maio, quando houvesse um bocadinho de tempo, reservarmos um meio-dia lá mais adiante para debater uma ou duas temáticas concretas para que se possamos aprofundar. Acho que vale a pena, porque há muita coisa que pode passar pela parte legislativa ou pela não aplicabilidade de alguma legislação que existe. entre estas e outros temas. Acho que valia a pena. E assim a gente podia arranjar dados, e até para nós que gostamos mais de trabalhar assim, com casos concretos, que não são exceções que confirmam a regra, mas são casos que ilustram a realidade, e depois vamos ver como é que é. Porque devo-vos dizer, com as entidades patronais, a experiência que temos é que uma das áreas a que fogem mais é esta.
Obrigada. Passava a palavra, é muito rápido.
Eu acho que não vou dizer muito, porque já falei imenso. Eu penso que é muito importante para nós a CITE. A CITE é, nós somos o único país europeu, estive agora há pouco tempo na Croácia, com a Presidente da CITE, somos o único país europeu que consegue juntar na mesma mesa estas questões. Tripartida. E eu penso que estão a fazer um trabalho notável. É lógico que quando um país está em crise, tudo sente essa crise, não é? Mas eu acho que é de manter, efetivamente temos mais trabalho, acho que o trabalho que está a ser feito por aquele grupo, em que nós lá estamos, mas pronto, temos os juristas que trabalham de uma forma, trabalham muito bem e mais, eles até ouvem as próprias pessoas. Pronto. E temos agora um problema que não foi aqui dito. É que temos baixos assinados de colegas contra a pedida de flexibilização do horário. Isto também temos que ver, porque as pessoas já são postas umas contra as outras. Eu peço flexibilidade de horário, mas o colega do lado, mas eu também quero. Percebe? E aqui já há aqui um problema complicado. Sobre a ACT, efetivamente, eu penso que se calhar não é só tanto o dinheiro e os meios, mas é também a formação, porque temos de dar muito dinheiro e muitos meios, mas se as pessoas não tiverem formação nesta área, também não vão fazer nada. Por isso eu penso que a formação é muito importante. E já agora, a UGT teve uma operação desempregado, e em Lisboa, do qual eu estava a coordenar, uma das formações que nós demos foi o empreendedorismo. Penso que é isto que nós temos que fazer. Pronto, eu não vou falar muito mais, eu tenho depois aqui... Natalidade, eu penso que era muito importante a natalidade e este tempo parcial, porque podemos baralhar aqui as questões. Natalidade é extremamente importante para nós, certo?
Muito obrigada. Ficam, de facto, essas sugestões, que vão também ao encontro das nossas preocupações, e seguramente encontraremos um espaço ainda no quadro desta sessão legislativa para aprofundar, obviamente não o poderíamos fazer numa audição destas, mas para aprofundar estas matérias. Quero agradecer muito a vossa presença, a disponibilidade e, sobretudo, as leituras que nos trouxeram da desconstrução de muitos mitos que em torno da igualdade se têm gerado sempre e que se continuam a gerar, e que o vosso trabalho, os vossos contributos são essenciais para se aprofundar esta temática e para se encontrarem soluções mais justas para os homens e para as mulheres no quadro de trabalho, no quadro da crise, e mesmo sem ser no quadro da crise, porque se as questões estiverem resolvidas de uma forma estruturante, a crise não tem o impacto que tem, como está a acontecer e como acontece de maneira geral em todos os países em que estas situações se colocam. Muito obrigada pela vossa presença e até breve.
Até breve.
Muito obrigada, senhores deputados.